Declara aberta essa sessão ordinária aos 11 dias do mês de julho de 2016. Boa noite a todos. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 23 de 2016, aos 4 dias do mês de julho de 2016.
Coloca em discussão a ata. Coloque em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 174 de 2016, Arambaré, 8 de julho de 2016. Senhora Marisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré. Senhores vereadores, servindo-nos do presente ofício, encaminhamos em anexo a resposta à solicitação de informações número 39 de 2016, expedida por essa Egrégia Casa de Leis. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada consideração. Atenciosamente, assina a prefeita municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Está em anexo aqui, senhoras e senhores, a resposta, né, que é, eu posso adiantar, é referente à patrulha agrícola. Fica em anexo aqui à disposição. Nós temos um comunicado aqui, uma correspondência do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 22 de junho de 2016. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Prefeitura Municipal de Arambaré, beneficiada com no valor de R$ 10.377,80. Seriam essas as correspondências de hoje, senhora presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos, indicações e solicitações de informação.
Indicação número 26 de 2016, senhora presidente, os vereadores abaixo firmados vêm indicar ao Poder Executivo Municipal que sejam utilizados os recursos da reserva de contingência para reparos na ponte João Goulart. Arambaré, 11 de julho de 2016, assina a vereadora Marisete Medeiros Dias, Gledson Nunes Silveira, Leandro Hugo Schmeigel, Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro e Sandro Gil da Silva Stroop.
Próximo, será encaminhado.
Solicitação de informações número 45 de 2016. Senhora presidente, o vereador abaixo firmado, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da prefeita municipal de Arambaré em relação às afirmações prestadas ao jornal Diário Gaúcho, como segue. Cópias das notas fiscais referentes à troca do madeirame da estrutura, já que informações anteriores apontam que apenas os pranchões de rodagem foram trocados. A cópia de laudo de que a cabeceira da ponte João Goulart cedeu devido à força das águas do arroio. A cópia do orçamento no valor de R$ 700 mil e projeto de lei que solicita o financiamento neste valor, que alega ter sido recusado no início deste ano. Explicações porque a prefeita afirmou que a parte metálica para a sustentação não foi trocada em 1994, sendo que de fato foi trocada a estrutura naquela época. Arambaré, 11 de julho de 2016, assina o vereador Gledson Nunes Silveira. Solicitação de informações número 45 de 2016, senhor presidente.
Com a palavra, o autor.
Eu acredito que não tenha havido má fé, mas algum erro de expressão aí, porque tem uma reportagem aí no Diário Gaúcho que diz que o madeirame foi, diz exatamente o contrário, pedindo as notas fiscais da troca do madeirame da estrutura, porque pelo que se sabia aqui nessa casa, O que foi trocado foi os pranchões. Talvez eu esteja errado, mas eu vi, passava por lá em 2013 e vi os funcionários trocando todos os pranchões. Eventualmente tenha trocado um ou outra madeira de baixo, travessa, mas o trabalho que foi feito em 2013 foi os pranchões, e que eu verificava antes de 2013, anualmente era trocado. Se não trocava anualmente esses pranchões, era pregado anualmente esses pranchões, ou trocado pelo menos alguma parte. E ocorre que desde 2013 só se fez essa troca de pranchões. Então, talvez eu esteja errado, mas o que eu vi, o pessoal trocar os pranchões. Só que não é isso que afirma no jornal. Da mesma forma, a cabeceira da Ponte João Goulart cedeu, foi justamente naquela enchente da Lagoa dos Patos e não do Arroio Velhaco, que aconteceu há quase um século atrás. Mas aí foi ali que foi a força do arroio. Também a outra... pessoa que induz, outra afirmação que induz o leitor em erro, e o leitor acredita naquilo que ele vê, naquilo que é colocado no jornal. O papel aceita tudo. Também fala que tem um orçamento de R$ 700 mil, cujo um projeto estava nessa casa no início do ano, no começo do ano. Projeto no começo do ano. No começo do ano, outro projeto pedindo financiamento para reforma estimada em R$ 700 mil foi recusado. Eu não me recordo aqui nenhum projeto no começo do ano de R$ 700 mil. E também, explicações por que a prefeitura afirmou que a parte metálica da Abraçanção não foi trocada em 94, sendo que se sabe que veio uma estrutura totalmente diferente de outro município, que pelo que eu recordo, não sei se seria do município de Cacequi. Essas informações estão conflitantes, espero que não seja má fé, mas induz o leitor em erro. Eu gostaria que viesse essas explicações aí, e que se realmente, né, induz o leitor do jornal em erro, essa informação tem que ser corrigida. Tem que ser corrigida porque não é verdade. Porque foi trocado toda a estrutura metálica em 94. Se não toda, não é como está aqui. Que aqui afirma que a estrutura metálica, quando foi reinaugurada em 94, a parte metálica da estação não foi trocada. Isso não é verdade. Então eu gostaria que fosse esclarecido.
Vereador Joel.
É bem estranhas as colocações do vereador, porque... vamos por partes, né? Ele está solicitando cópia dos dados fiscais referente à troca do madeirão da estrutura, já que informações anteriores apontam que apenas os planchões da rodagem foram trocados. Além dos planchões de rodagem na ponte, a parte de madeira da ponte, é só aquelas partes mais grossas de madeira que tem nos cantos. O resto tudo é metal. Isso aí, tudo que estava estragado na época foi trocado. Eu não sei qual é o outro madeirame que o vereador fala. O laudo de que a cabeceira da ponte cedeu devido à força das águas do arroio, não foi agora que aconteceu isso? Como é que o vereador disse que foi há séculos? Foi na última enchente que caiu toda a cabeceira do arroio? Ninguém viu. Ele disse que não foi agora. Não foi nessa enchente, na última enchente, que caiu a cabeceira do arroio? Como que não? Cópia do orçamento do valor de R$ 700 mil do projeto de lei que solicita financiamento desse valor, que alega ter sido recusado no início desse ano. Foi feito um projeto no ano passado, de R$ 1.600.000, que foi negado pela Casa. Esse ano entrou no dia 5 de maio, projeto de R$ 1.000.000, para a recuperação da ponte. Foi negado também. E eu, inclusive, comentei aqui que o projeto, o orçamento, girava em torno de 600, 700 mil. Esses são os valores aproximados que a prefeitura estava solicitando 1 milhão, porque faz um orçamento, quando vai fazer uma licitação, a coisa muda de figura. Então, o projeto que ele não sabe, que foi, que veio para casa, que foi negado também, é esse aí. E porque a prefeitura afirmou que a parte metálica da sustentação não foi trocada em 94? Foi trocada. Foi uma parte, a parte que caiu foi trocada, mas veio de um outro município uma parte de metal já velho também, né? Porque a outra ficou lá dentro do arroio que não tiraram. Então, foi trocado? Foi. Mas foi trocado por uma parte velha. Não foi feita uma reforma, não foi feito uma, não foi trocado por material novo. Foi um pedaço de uma ponte que pegaram do outro município e trouxeram para cá para remendar ali. E esse engenheiro que esteve aqui na audiência pública, ele disse que esse tipo de ponte tem que sofrer uma reforma de 10 em 10 anos. Então que esse orçamento que se fez para recuperar essa ponte agora, ele teria validade de 10 anos. Não quer dizer que vai durar só 10 anos, pode durar até mais, mas em 10 anos tem que revisar tudo de novo e, se possível, fazer outra reforma. E, então, nossa última foi em 94, então, em 2004 já teria que ter sido feita uma reforma.
Seu não tempo, vereador.
E não foi feito até agora. Só para terminar, não, a reportagem não cita que essas afirmações todas foram feitas pela prefeita também. O que a prefeita citou está em separado aqui. Aqui fala até do morador, mas não sei. Foi a reportagem que veio aqui e tirou essas informações. Não foi o gabinete da prefeita que informou.
Vereador Gladson.
Não diz aqui. Não, a afirmação do vereador Joel é tendenciosa, porque foi bem claro que a enchente foi da lagoa. Falei que foi enchente há pouco tempo atrás, e que enchente parecida ocorreu há quase um século. Mas a enchente que causou prejuízo foi da lagoa, e não do Arroio Velhaco. Então essa informação tendenciosa que o vereador Joel está utilizando aqui no discurso em plenário, certamente é a linguagem que a prefeitura anda utilizando no meio de comunicação. Infelizmente não dá para esperar muito. Mas, com relação, está bem claro aqui, também na reportagem, que é um projeto no começo do ano, R$700 mil. E eu acho que não tem esse projeto dentro dessa casa, porque eu não lembro. Nenhum projeto do começo do ano de R$700 mil. Eu não recebi. Então, a estrutura metálica. Eu vou ler aqui, para não ter dúvida do vereador Joel e até quem está nos assistindo. Eu vou ler, para dizer, para ver como é totalmente diferente do que ele afirma. Então, diz o seguinte com relação à estrutura metálica. Quando foi reinaugurada em 94, a parte metálica para a sustentação da ponte não foi trocada. Essa é a afirmação que está no jornal. Não é que eu estou inventando. Tá? Então é só isso que eu ofereci aqui. A forma como o vereador faz é tendenciosa e não esclarece a verdade. Infelizmente é assim.
Vereador Joel.
Eu acho bem interessante, vereador. O senhor assegura que foram as águas da lagoa que cavaram embaixo da ponte ali e rebentaram a cabeceira. Eu, pelo que eu sei, se comentou e todo mundo viu, a água da lagoa, como estava alta, represou as águas do arroio, que estava descendo em grande quantidade e fazendo a volta embaixo da ponte, cavou embaixo da cabeceira. Agora o senhor foi lá e viu que a água que estava cavando embaixo da cabeceira era da lagoa. O senhor tem um dom muito grande. E eu volto a dizer, aonde é que diz aqui na reportagem que essas afirmações foram feitas pela prefeita? A tendencioso é o senhor, que pega uma reportagem do jornal e diz que tudo foi feito, a prefeita que comentou isso. Todo mundo sabe isso aqui em Arambaré, todo mundo sabe que a ponte foi construída pelo Leonel Brizola, que aquela vez caiu. Aqui, tanto é que assim, aqui nas fotos, está aqui, ó. A estrutura apenas comporta apenas veículos de 15 toneladas, não é isso. Tá, a placa que diz lá é 3 toneladas e meia. Ou a prefeita que disse para ele que era 15 toneladas também. 15 toneladas é a ponte nova. 15 toneladas é a ponte reformada. Se for reformada de acordo com o último orçamento, ela vai comportar 15 toneladas. Então, para o senhor ver que, não, que o senhor está colocando no gabinete da prefeita as informações que não é o que consta aqui no jornal. Então, o senhor se atém a ler só aquela parte que a prefeita falou.
Vereador Gledson.
Bom, não sei o vereador Joel, mas eu sempre passo ali 2, 3, 4 vezes por dia e eu, com certeza, eu acompanhei todinho o evento ali e as ondas da lagoa batiam ali. Pode perguntar para todo mundo em Arambaré, que isso é verdade. As ondas da Lagoa dos Patos. O arroio estava cheio e a lagoa entrou para dentro da cidade. Tanto é que a lagoa é a casa de todo mundo ali. É um fato que acontece, um evento da natureza que acontece só, possivelmente, daqui 40, 50 anos. Mas o que foi, não foi do arroio. Ah, não foi do arroio porque eu acompanho isso aí desde que eu voltei para Arambaré em 2006... E o arroio velhaco não causa tanta essa estranheza na cabeça da ponte. E sim, a Lagoa dos Patos. Eu vi coisas que eu vi, a comunidade inteira viu. E eu não vou ficar aqui fazendo circo para o vereador Joel, batendo boca, porque eu tenho educação. Não estou de me esgualepando aqui num discurso evasivo com o intuito de trancar a pauta. Agora, não é verdade, vereador Joel.
Vereador Gerson.
Bom, a gente já está meio cansado, e vocês também, né, de ouvir falar em ponte. Porque a palavra mais correta para se falar em ponte é palhaçada. E isso eu digo com toda certeza, com toda garantia, e todos vocês que passam pela ponte, sabem da situação da ponte, vão concordar comigo. Fez 1 ano e 2 meses agora aí. Já, agora, isso que aconteceu ali foi em maio, por denúncia de um cidadão, que com todo direito ele tem esse direito de fazer, lá em maio. Aí vem um projeto para cá, para nós, de 1.600.000 em novembro. Isso aí eu estou repetindo para vocês lembrarem. Em novembro, pedindo 1.600.000. Com um orçamento de uma empresa só, que nem veio aqui, lá da Eco Pontes de São Paulo, fez um orçamento com 3 opções, está aqui comigo, se vocês verem, se quiserem, acompanhou. Chegou aqui em novembro, né? 13 de novembro. O orçamento esse, já tinha pego ele em 14 de junho, válido por 30 dias. É assim que esse governo trata vocês e nós aqui. Aí depois mandou de novo, que semana passada até pedi desculpas ali na tribuna, porque eu tinha dito que não tinha vindo orçamento, pediu de novo R$1 milhão, está aqui os orçamentos. Tem um orçamento aqui que nem, eu não vejo que isso aqui é orçamento, só falo em valor, vocês depois, por favor, peguem isso aqui, de 539 mil, e um outro orçamento de uma outra empresa, que é onde é 176 mil de mão de obra e mais 291 mil de material. Então, por que que, de todas as discussões que se fez aqui, todo esse tempo, por que que não veio para casa a solicitação de um empréstimo no valor dos orçamentos? Por quê? Por que que veio de 1 milhão? Vou recapitular para vocês também, que eu também nem lembrava, sinceramente não lembrava, vou dizer a data aqui também para vocês, foi em 2010, de junho, viu? O junho está bem, né? De 2013, primeiro ano de governo, solicitou um financiamento de R$1.200.000 e a casa aprovou em regime de urgência. Vocês, por acaso, ouviram falar de prestação de conta disso aqui na casa, do que foi feito, o que não foi feito? Sessão extraordinária ainda foi solicitada. E é assim que a gente está aí convivendo com essa situação dali, agora falar em limites ali, 3,5 toneladas, e eu pergunto para vocês de novo, quem de vocês aqui na casa não viu já uma patrola atrás da outra passando por ali? Quem não viu, eu pergunto? Quem não viu? E não é uma coisa momentânea, desde maio do ano passado. Desde maio do ano passado que isso acontece ali. Ou eu estou mentindo aqui para vocês?
Seu tempo, então, vereador.
A situação é essa. Essa é a situação. Então, por isso que nós tomamos essas atitudes aqui com muita clareza, e eu falo com muita clareza e com muita certeza que tem...
Vereador Joel.
O que se faz para tentar justificar que votou contra um problema que é da comunidade? Se faz de tudo para justificar uma coisa que não tem justificativa. O que o vereador tem que fazer, está bem claro nas atribuições do vereador, é fiscalizar. O vereador fala que foi feito um empréstimo de R$1.250.000 em 2013. Ele passou por essa casa uma solicitação. Ele não falou se foi feito o empréstimo ou não. Não foi feito. Então, joga isso como uma verdade, para justificar por que votou contra a reforma da ponte. O valor de R$1.600.000 comportava uma ponte nova. Foi recusado. Entrou um novo projeto, até R$1.000.000. Qual é a empresa que ia vir fazer um orçamento só para a prefeitura ter uma ideia do que ia gastar com a ponte? Qual é a empresa que ia vir aqui para fazer um orçamento detalhado, que tudo quanto é coisa? Então, tem um orçamento aqui de R$500.000+, o outro de 600. Se pedir R$1.000.000, se gastar R$1.000.000, se não gastar R$1.000.000, melhor. Sobra dinheiro. Não. O negócio é recusar para não ter a ponte, e a ponte está sujeita a ser bloqueada total. Mas é isso que eles querem. É isso que eles querem. Que aí prejudica todo o bairro Caramuru, prejudica a sede do município, prejudica o comércio, prejudica tudo. Essa é a ideia que eles querem. Porque estão tentando justificar agora, porque agora não tem uma outra solução. O que a prefeitura pode fazer? Tirar dinheiro da saúde, da educação, do salário dos servidores, para fazer um remendo na ponte. Porque não tem de onde tirar. Então, agora quer justificar o voto contrário. E que está bem claro isso. E está dito aqui no jornal que não veio orçamento nenhum. Como que não veio? Veio os orçamentos. Agora, na hora que vai fazer a licitação, que aí as empresas vão... E essa empresa que é de São Paulo, não quer dizer que é a empresa de São Paulo que não teve aqui. É a mesma que faz aqui as pontes aqui na BR-116. Deve ter escritório aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Afirma que a empresa não veio aqui. Ele não sabe se a empresa veio ou não veio. Nem eu sei se veio ou não veio. Mas afirma que não veio.
Seu e tempo, vereador. Vereador Gledson.
Eu acho que deixar bem claro aqui, o que o vereador Joel está tentando defender é a incompetência desse governo dele. Ele quer colocar a incompetência do governo, da Joselena, nos ombros de nós, dos vereadores. É isso? E quer colocar, com isso, toda a população de Arambaré contra os vereadores. Isso é óbvio. É picuinha política. E eu provo isso com tranquilidade. Em 2013, aprovamos aí por unanimidade, em sessão extraordinária, regime de urgência, R$1.250.000. Mais ou menos, aí tá, tem até a lei aí. Não sei exatamente o valor. Por favor, espere a sua vez. Em 2014, se eu não me engano, ou também em 2013, nós aprovamos aqui também um leilão. Teve um outro ano que foi perdido quase R$250.000 porque deixaram para o último dia, prazo para perder um calçamento da rua Jacó Centeno. Tem os outros municípios da região, em Cerro Grande do Sul, eles acabaram com uma quantidade imensa de CC. Aqui se aproveitou outras formas de contratação para inchar a máquina pública. E aí perguntam onde é que está o dinheiro para reformar a ponte. Se vê o gasto de 2012 anterior a 2013 para cá, vê o quanto tem gasto com a folha de pagamento, enquanto todos os municípios da região estão fazendo uma economia nesse momento de crise. O quanto tem se economizado nos municípios e o quanto o Arambaré tem gastado. Está no site do TSE. RS. E aí vê onde é que está o furo. Onde é que está se gastando mais onde deve. Por que falta médico hoje? Por que falta médico durante o dia? É? Aí a culpa são os vereadores. E aí, para tirar o problema do colo dessa má gestão, dessa incompetência, coloca na Câmara dos Vereadores. Aí coloca projetos inconsequentes, mal elaborados, sem um discurso, sem uma devida categoria, porque vamos aqui, tem outros projetos do sim, que em vez de primeiro conversar com as pessoas que precisam, que querem esse projeto, vem simplesmente alegando, ah, porque outro lugar tem, ah, porque Mominhas tem, o pedágio tem, porque o pedágio é bom, sem vender o outro lado, sem ouvir, sem conversar. Conversar, sim. Depois se faz uma audiência pública, depois que entra com o projeto na Câmara, com o intuito de usar a máquina e forçar os vereadores. Esse é o intuito da gestão. Uma gestão muito incompetente. Muito incompetente. E que o senhor vereador Joel não vai conseguir aqui atribuir a culpa a nós dessa gestão tão incompetente que está causando caos em Arambaré e está jogando a população para cima de todos os vereadores que não pensam, não, os outros vereadores que não vão levar a responsabilidade, que também vão levar. Porque a população que recebe a imagem como todo vê que a Câmara está colocando empecilho e na verdade não é isso. A Câmara sempre economiza. A Câmara de Vereadores sempre economiza. E sempre devolve recursos para a Prefeitura, colaborando e aprovando muitas vezes com unanimidade a urgência e os projetos que realmente são interessantes para Arambaré.
Vereador Gerson.
Vereador, o senhor falou que o projeto é esse de 1.200.000, nós temos que fiscalizar que não é verdade, que não existe projeto. Aqui o projeto foi aprovado. Aqui o projeto foi aprovado aqui, ó. Aí ele diz fiscalizar, eu tenho aqui só aqui, ó, 6 pedidos de informações, que é a transparência, e não é respondido. Não é respondido. Por que não é respondido? Falei semana passada ali, falo sempre. Por que não é respondido? Perguntas tipo essa assim, quanto é que custou a pintura do prédio do posto? Por que não veio isso? Dá para vir no outro dia. Aí ele fala aqui que, ah, que tem que, aí não tem saúde para fazer a ponte, mas pelo que está acontecendo na saúde, eu já tinha feito 2 pontes. Já dá para fazer 2 pontes. Que não tem médico, ele só pode descer depois das 5, ou ninguém sabe disso. Essa é a situação do município. E aí? Então, essas são as coisas. Está aqui os orçamentos. Se tivesse vindo, e nós discutimos aqui desde o primeiro, se tivesse vindo um orçamento bem adequado, nós iríamos aprovar. Agora, eu não tenho confiança, vereador. Eu não tenho confiança. Vou repetir aqui de novo, por 1.500.000 vezes que eu falo, que veio para cá o projeto da permuta do prédio da Brigada. O prédio da Brigada continua ali há mais de ano abandonado. Abandonado. Agora quer ceder, mas diz que vai ceder, mas assim, ó, olha, amanhã sai porque eu quero. Depois da manhã vocês voltam. E é assim. E aí? Eu não confio? Eu já disse aqui, não confio. A coisa tem que ser bem clara aqui para a gente poder aprovar. Isso para mim é tranquilo. Eu converso com todo mundo aí na rua, sei que tem gente que fica bravo, tem gente que não, mas eu faço aqui a minha função. Minha função é essa aqui. Agora, tem que ter transparência, que nesse governo não tem transparência. Isso está bem claro, está aqui, ó, os pedidos de informação. Como a prefeita sabe já que precisa de 2/3 aqui na casa para abrir o processo, ela não está respondendo mais. Não responde, está aqui. Ó. Perguntas essas que a gente faz aqui são perguntas essas que vocês nos questionam aí fora. Que as pessoas perguntam. Pô, estão pintando o prédio, estão gastando, já gastaram 25.000 o ano passado, dá uma pintura do prédio ali, agora gastaram mais, não sei quanto, pedi aqui a informação, porque que não veio. As pessoas nem daqui são, nem daqui são. A empresa que contrata, que vem e faz, que uma pintura, nós temos aqui vários e vários aí que pode fazer o serviço, e não fizeram, só que a resposta não vem. Assim como e outras aqui, depois eu vou citar para vocês, que há mais de 30 dias não vem a resposta. Por que que não vem a resposta? Por quê? Então, para mim, bem...
Seu tempo, vereador. Vereador Joel.
Procurarei ser breve, que se estendeu demais isso. Mas o vereador acabou de dizer que eu falei que não tem projeto. Isso é um absurdo. E bota, diz que afirma coisas assim absurdas. O senhor afirma coisas absurdas. Pessoa que diz que não tem confiança em ninguém, não tem confiança em nada, porque tem alguma coisa, porque não é possível. É, e eu não falei aqui que foi a Câmara de Vereadores. Todo mundo sabe que quem está fazendo esse tipo de atitude aqui nessa casa é a bancada do povo. E dá voto contra e sai para comemorar. Contra a comunidade, sai para comemorar.
Vereador Gerson.
Nós comemoramos, vereador, porque não deixamos a coisa piorar. É isso que nós comemoramos. E com muita honra eu faço isso, porque não deixamos a coisa piorar. Porque sabe qual é a situação que está o município hoje, ou o senhor não sabe qual é a situação que está o município? O senhor não sabe qual é a situação? Que o cidadão não tem uma lâmpada e não, o lixo está ali há meses e anos na frente da casa dele, e o senhor não sabe disso? O senhor não anda por aí e não vê? E aí, então nós aqui tomamos essas atitudes em favor daquelas pessoas que apostaram em nós aqui. É isso que nós fizemos. É isso que nós fizemos. O senhor acha que a saúde está boa? O senhor acha que a saúde está boa? Há quanto tempo está daquele jeito que só pode adoecer depois das 5 da tarde? E aí? Aí está boa? Então, essa é a nossa atitude aqui, sim. E vamos, eu vou continuar tomando essa atitude, com certeza.
Com certeza.
Coloque em votação, então, o pedido de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Solicitação de informações número 46 de 2016. Senhora Presidente, o vereador abaixo firmado, após a apreciação desta em plenário, vem solicitar informações ao gabinete da Prefeita Municipal de Arambaré em relação ao seguinte fato determinado. Relação dos nomes dos membros que compõem o Conselho do Fundeb. Arambaré, 11 de julho de 2016. Assino o vereador Gerson Luiz Pastores Ribeiro.
Com a palavra o autor.
Eu fiz o pedido, vamos dizer assim, errado. Seria uma parte, seria essa, mas eu quero, eu já vou colocar aqui em plenário que eu quero, além dos nomes, a ata do Conselho do Fundeb autorizando R$70 mil para a escola Gustavo Xavier lá para terminar o ginásio que está sendo feito lá. Então, isso, por isso que eu quero. Então, são duas coisas. Além dos nomes, a ata dizendo, autorizando que seja aplicado R$70 mil. Que vocês todos sabem aqui, não preciso dizer, que há bastante tempo nem folha de ofício tinha nas escolas. Nem folha de ofício tinha. Então, por isso que eu quero, antes do projeto chegou aqui semana passada, e eu quero que o nome e a ata do Conselho do Fundeb dizendo que essa verba seria para isso. Até porque, como já foi solicitado aqui outras coisas, a questão do salário dos professores, eu acho que esses 40%, que se refere aos 40%, deveria ser repartido aos professores, como em outros municípios fazem isso. Tem outros municípios que fazem essa atitude. Esses 40% do Fundeb, que seria para essas coisas, que fosse para... Então, primeiro eu quero ver a ata do Conselho.
Coloque em votação, então, a solicitação de informação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. Não tem mais? Encaminhe a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Senhor Presidente, nós colocamos então em segunda discussão o parecer do Tribunal de Contas, das contas da Prefeitura de Arambaré, pertinente ao ano de 2012. Nós temos aqui então em segunda discussão.
Alguém vai se manifestar? Vereador Joel.
Eu só queria colocar que eu não separei aqui os papéis agora. Não deu tempo que essa prestação de contas do Tribunal de Contas estava com o assessor jurídico. E eu queria pegar, anotar mais uns dados, mas é basicamente essa prestação de contas do, e essa cobrança que o Tribunal de Contas fez e que em princípio deu parecer desfavorável também, ela envolve sempre a educação infantil de 0 a 3 anos, que seria a creche, e de 4 a 7 anos, a 6 anos, que seria o pré. Então, que foi cobrado em 2011, foi cobrado em 2012, foi cobrado em 2013 e está sendo cobrado em 2014, porque é uma... O Tribunal de Contas, pelos dados do IBGE, entendeu que tinha que ter 76 vagas, parece. E eu tenho aqui a justificativa do prefeito Alaor dizendo que são colocadas à disposição das pessoas as vagas, que até não era bem assim, né, antes, né, que não tinha um local específico para a creche. E agora tem. E para o pré, a justificativa do ex-prefeito Alaor era que se coloca à disposição e os pais, vamos dizer, como o lugar é distante, os pais têm receio de largar as crianças no transporte, e as crianças vêm e ficam um tempo longe de casa e tudo, como são crianças bem pequenas, se colocava à disposição e as pessoas não utilizavam. Mas o Tribunal de Contas continua cobrando que o município tem que trazer essas crianças para dentro da escola, que é o programa de educação no Brasil está exigindo isso. Então, hoje mesmo já se conseguiu triplicar ou quadriplicar as crianças que estão sendo atendidas pelo município, mas mesmo assim ainda continua defasado por esses motivos. Tem que buscar as crianças muito longe, às vezes depois tem que levar de volta, as mães não querem ficar, como são crianças muito pequenas, tem receio. As estradas para buscar essas crianças também são bastante ruins, e tudo isso está justificado na defesa do ex-prefeito Alaor, e está se tentando resolver esse problema, só que não é um problema que não é de fácil solução.
Vereador Gerson.
Bom, só para salientar, foi questionado pelo vereador semana passada, ele nem pediu que nem votasse. Nessa pauta que ele se referiu, que é do governo de 2012, do Alaor, e nós já tínhamos aprovado primeiro, era para ter sido aprovado primeiro esse, mas nós aprovamos o primeiro da prefeita José Helena do ano de 2013. E os apontamentos são exatamente iguais. E foi aprovado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aponta e aprova. E nós aqui repetimos. Basta que a gente sabe que o próprio tribunal pode aprovar e nós reprovarmos. Mas o apontamento é o mesmo. A ausência de cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. 2013. 2012, o prefeito Alaor foi. 2013 foi apontado, que está sendo, que nós já aprovamos aqui semana, na outra semana, aprovamos as contas da prefeita. E o apontamento era esse aí. E outros apontamentos. E, de novo, 2014, de novo está aqui, ó, presença e ausência do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Está de novo apontado, 2014. Fora a folha, né, que está em 56%, vírgula 11. 56%, vírgula 11. Insuficiência financeira de 480 mil reais, superior a 360%, 74% do encerramento de 2013. Essa é a situação. 2014. 2015, Então, só para salientar que os mesmos apontamentos que foram aprovados pelo tribunal foram esses.
Vereador Gledson.
Ah, é, os dados que o vereador Gerson falou foi o que eu falei há tempo atrás. A má gestão dos recursos, principalmente na folha de pagamento, faz com que o município não tenha recursos para a área da saúde. Não tem recursos para reconstruir, para reformar uma ponte, para fazer alguns reparos. E tu, se tu olhar na página do TSE, o gasto dali tudo ali, antes de 2012 e depois de 2013. Aí vai ficar bem claro o que tem se gastado em folha de pagamento, fora outras formas de contratação que não entram na folha de pagamento. Como, por exemplo, o contrato de empresa como MEI para função de caráter efetivo. Né? Então, a má gestão dos recursos públicos causa um prejuízo para a população de modo geral, na saúde, no transporte escolar, na reforma de pontes. E aí ficamos assim, porque a visão de uma gestão focada no entreguismo dá nisso.
Vereador Joel.
Eu acho... Se fala parte das verdades. Em 2014 a folha estava em 56%. Não se falou em 2015, e esse dado já tem 49%. Aí o vereador vem falar em preguismo. Então o vereador quer que diminua a folha. Esse plano de carreira que teve agora, que deu um aumento significativo para diversos servidores, não era para ter sido feito. O aumento que foi dado para o Conselho Tutelar não era para ter dado. Isso aí tudo implica nesse percentual. Então ele quer que diminua o percentual e dê aumento para o servidor. Aí fica difícil. Em 2011, o percentual da folha de pagamento era 37%. E se cobrava aqui nessa casa um aumento para o Conselho Tutelar, que dava, se desse R$100 de aumento para cada uma conselheira, dava R$600 por mês de aumento. E tinha, em 2012, teve recurso do canal de irrigação, que foi R$700 mil. E não foi feito. Não foi feito plano de carreira para valorizar o servidor. Não foi feito o aumento para conselheira tutelar, que era, se desse R$1.200 por mês de aumento para todas as conselheiras tutelar, porque era R$200 para cada uma, já era uma grande coisa. Não foi feito nada disso. Agora ele cobra... Ah, tem que estar sempre cobrando que valorizar o servidor, não sei o quê, mas eu acho que valorizar o servidor é dar melhores salários. Aí como é que tu vai dar melhor salário e diminuir a folha? As receitas estão caindo também. Só do canal de irrigação deixa de entrar 700, 800 mil por ano. E isso aí para a Anamaré é muita coisa. A FAMURS mandou publicou na imprensa que o município de Arambaré perdeu dos repasses do Estado e da União, que não estão, eles são coisas que eram obrigadas a vir para o município, não estão vindo, mais de R$700 mil. Só aí são R$1,5 milhão. Aí ele não sabe por que tem plantão médico só a partir das 5 horas. Os outros municípios estão tudo muito bem de saúde, eu acho. A gente vê que ele dá na televisão que as pessoas estão morrendo na fila dos hospitais. Mas aquilo ali é balela, como se diz aqui, né? Aquilo ali é balela. Então, Arambaré tem que fazer muito melhor. O resto, se não vem dinheiro do governo do Estado, aqui a semana passada eu li que 290 milhões, em janeiro o governo do Estado estava devendo para os municípios, tem que fazer milagre. Porque médico concursado não existe. Porque
seu tempo, vereador. Vereador Gerson.
Posso repetir, vereador? 49 já é ultrapassado. Já passou o limite de 49. O alerta é 48. Então, e aí, o senhor fala nisso, e qual foi a atitude
tomada pela prefeitura para diminuir o gasto, para diminuir. Qual foi a atitude? Qual foi a atitude?
Todos os médicos.
Só. É isso que a gente se refere. Foi a única coisa. Aqui foi tentado, vou repetir de novo aqui, foi tentado 3 vezes diminuir o valor das horas extras funcionárias. Aí, como nós não aprovamos, não admitimos, foi contratada uma empresa que gasta muito mais que o valor das horas extras. E aí, isso é legal? Menos mal ainda que as pessoas que estão contratadas são daqui. Menos mal. Mas o custo é esse. E essas atitudes que são tomadas. Isso está claro, as pessoas estão vendo, estão enxergando o dia a dia no nosso município. Estão enxergando, está aqui, ó. Então, os limites estão estourados há bastante tempo, está aqui, ó, do tribunal. Aí eu pergunto, o que foi feito? O que foi feito? A não ser só ali na saúde. Nem papel higiênico tem ali no posto de saúde para as pessoas. Nem papel higiênico. E não é uma coisa momentânea, ah, acabou agora, não. Faz dias. E se as pessoas nos passam ali, vão ali, no posto de saúde, vão ali, não tem. Não tem. Os médicos às vezes não têm a borrachinha para medir a pressão ali para botar no braço. Essas coisinhas todas. As coisas do dia a dia ali não tem. Então, como é que nós não vamos vir aqui falar? Aí falam em receita está caindo. Sim, a gente sabe que a receita está caindo, todos os municípios caiu. Mas é isso. O que a gente faz quando a receita cai? O que a gente faz? Qual a atitude? E não são tomadas.
Vereador Gledson.
O vereador Joel, ele brinca com a inteligência de todos nós aqui nessa casa. Infelizmente é isso. Eu, de maneira nenhuma que eu falei que o servidor efetivo não podia ter aumento. Sou dos primeiros a cobrar aumento para o Conselho Tutelar, valorização do cargo efetivo. E o que mais é humilhado na Prefeitura de Anambaré pelos cargos de CC, que tem muito CC que é incompetente e estão aí para fazer pirotecnismo e politicagem. Né? Tá brincando com a nossa inteligência. Empreguismo é cargo de livre exoneração. Isso que se chama empreguismo. O servidor efetivo, o servidor que trabalha, e tem muito CC também que trabalha, de confiança, tem CC que trabalha, realmente, veste a camiseta. Então, por favor, vereador Joel, não distorça as palavras. De maneira nenhuma aqui eu sou contra o aumento do servidor efetivo. Pelo contrário, e também dos conselhos literários. Eu sou um dos que briguei aqui, e se o vereador Joel se lembra, em 2013, quando quiseram reduzir as horas extras dos servidores efetivos, eu votei contra aqui num dia, no outro dia eu fui humilhado lá por uma armação, por um bando de CCs. Um bando de CCs que a maioria é incompetente, grande parte são incompetentes, e estão fazendo pirotecnismo e apologia política ali com o intuito de denegrir a imagem dos vereadores. Então a Prefeitura de Arambaré está servindo para isso. É parceiros aí, é motoboy ganhando valor muito alto, utilizando a máquina pública para fazer parcelamento de solo urbano em nome de terceiros. Isso, o que o vereador Gelson há poucos dias cobrou, tem servidores CC fazendo parcelamento de terreno em nome de outra pessoa. É isso, o uso do cargo político, esse empreguismo aí de mau goro, isso que causa prejuízo para a administração pública de Arambaré. E é só um exemplo, e tem muito mais. Agora, o servidor efetivo que realmente trabalha, e até aquele CC, que tem CC de confiança, que realmente veste a camiseta, esse tem que ser valorizado. Claro que dentro do sempre tem gente boa dentro do joio, tem os bons e tem os maus, infelizmente, né? A maioria que...
Gente, vamos votar o projeto. Alguém mais vai se manifestar a respeito do projeto? Então eu coloco em votação. Quem... Se estiver de acordo com a comissão, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. Então, antes de passar para as explicações pessoais, eu gostaria de comunicar a todos que o Poder Legislativo de Arambaré antecipou a quantia de R$40 mil ao Poder Executivo para ser utilizado nos plantões médicos. Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a chamada dos inscritos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, nós teremos hoje a chamada de ZA. E o primeiro a ser chamado, então, à tribuna é o vereador Joel.
Mesa de diretores, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, senhores e senhora presente, boa noite a todos. A rádio eu acho que não está transmitindo mais, provavelmente, pelo período de proximidade das eleições. Foi afirmado agora há pouco pelo vereador Edson, eu falo o nome dele já 2 minutos. Sabe que foi feita uma lei aqui que quando eu falo o nome do vereador, ele tem 2 minutos para falar e eu não posso, não tenho direito à tréplica. A democracia é assim. É, R$ 250 mil que ele disse que a prefeitura perdeu do calçamento da Jacó Centeno. Eu não sei de onde o vereador tem essa informação, porque a prefeitura ainda não tem. Provavelmente ele já teve informação lá de Brasília, direto com os deputados que ele tem contato. Já está sabendo que a prefeitura perdeu, mas a prefeitura não sabe ainda. A saúde só está crítica em Arambaré. Eu admiro as pessoas que trabalham na saúde ali, que estão conseguindo se desdobrando para atender a saúde desse município. Semana passada saiu aqui, ó, na Zero Hora. A União estendeu as mãos aos estados. É natural que os prefeitos também exijam isonomia. Eles também atravessam tempestade. Enquanto a recessão não passar, vamos continuar com problemas. Tem um economista da URGS que disse: ninguém mais quer ser prefeito para ser xingado e cobrado o tempo todo e ficar de mãos amarradas. Isso certamente vai pesar na decisão de quem quiser ser prefeito hoje. O prefeito de Restinga Seca, que é servidor da Corsã, colega da vereadora Márcia, é prefeito lá de Restinga Seca, entrou na vida pública aos 40 anos, hoje aos 51 está arrependido. Passa o dia contando moedas e mal consegue pagar o salário dos funcionários. Cortei tudo o que podia e ainda assim a situação é inviável, não há o que fazer. Se depender de mim, não quero mais nem passar na frente da prefeitura. Esse é o prefeito de Restinga Seca. Então, e aqui ó, o prefeito de Rolante. Ficamos com déficit porque decidimos manter os investimentos. Não podemos parar o município. A economia é um ciclo. Se parar de investir, as dificuldades ficam ainda maiores. Então é assim, ó, eu não sei como é que está se conseguindo manter, principalmente a saúde. Os vereadores falam que não vem explicação, que não tem diminuição em nada. E quando tem audiência pública, prestação de contas, não comparece. Principalmente a bancada do povo, ela não vai na audiência pública. Não pergunta nada. Quando a prefeita vem aqui, eles saem. E aí depois vem criticar. Primeiro quadrimestre da saúde, no ESF foram feitas 1.170 consultas. E na unidade de saúde, 3.596 consultas. Farmácia básica, o Estado mandou R$ 1.545. e a prefeitura gastou 70 mil reais. Da onde que sai esses 70 mil? Que o Estado tinha que mandar para o município? Ah, está faltando comprimido, está faltando AS, está faltando... Foram transportados 892 pacientes para os hospitais fora do município. Junto com esses pacientes foram 347 acompanhantes. Tudo isso transportado pelo município. Então, eu não sei como é que consegue, a prefeitura está conseguindo manter tudo isso. A bancada do povo, já disse aqui diversas vezes, vou continuar dizendo, foi contra a carteira de identidade que fosse feita dentro do município. Isso é um absurdo. Agora, querem explicações do dinheiro do Fundeb, que é para o ginásio da escola. Educação, isso aí é lema do PDT. Educação. A educação de turno integral que veio para essa casa foi votado contra. É lei. Está no programa de educação do país. Turno integral, isso é coisa do Brizola. E hoje é adotado pelo país inteiro. E foi votado contra aqui nessa casa. O turno integral na Parada Bonita. E quem que votou contra? A bancada do povo, o bloco do povo, agora mudou o nome. Já falei aqui nas audiências públicas, não comparece. E nessa reportagem que tem no Diário Gaúcho, aqui fala que tem uma pessoa, morador, e os pais dos estudantes reclamaram o negócio da ponte. E em nenhum momento aqui fala que foi a prefeita, que foi o gabinete da prefeita que disse isso. Que a prefeita disse e está aqui, separado. E a Câmara, aqui está dizendo que a Câmara rejeitou dois projetos para a construção e o outro para a reforma da ponte. Não é verdade? Acabou duas semanas atrás, votou contra. O projeto aí, vão reformar a ponte que jeito? Demorou para se decidir, para tirar o... Por quê? Porque tinha uma briga com o Dair, que todo mundo sabe que o Dair fez a ponte em 62, reformou em 1994, e agora diz que não é dele. Mas nunca passou para o município. Que isso aí é mesmo que um terreno, que uma casa. Se não é mais do Estado, o Estado tem que passar para o município. Nunca passou. Então isso aqui estava uma briga na justiça. O município vai agora... Ou com o Dair, ou sem o Dair, vai ter que dar um jeito, ou... Ah, que passa a máquina na ponte. Então, tem opção. Ou atende o Caramuru, ou atende a sede do município. Porque as máquinas não podem passar na ponte. Se não passar na ponte, tem que fazer a volta lá pela BR-116. Como é que tu vai, para vir fazer, ou ir lá no Caramuru fazer meia dúzia de ruas, tu vai fazer a volta lá pela BR-116... Ou vai contratar um caminhão daquele de carregar a máquina para ir lá no Caramuru fazer um serviço. A prefeitura está correndo risco. Não deverá mais correr risco. Ou ela deixa as máquinas do lado de cá ou do lado de lá. E se continuar assim e a prefeitura não conseguir reforçar a ponte, que é muito difícil, que agora, para jatear, só para jatear a parte metálica, tem envolvimento, inclusive, com o meio ambiente. Que vai ter que botar uma proteção para esse jateamento não cair dentro da água do arroio. Para começar, os custos. Vai ter que jatear para ver exatamente o que está corroído. E aí depois... Então, eu entendo que a ponte vai ser interditada, não vai passar mais nada. Não tem que pedir uma ponte daquela do exército ali para as pessoas passar para lá e para cá. A presidente da Câmara de Vereadores, Marisete Medeiros Dias, informou que os vereadores rejeitaram o projeto, não são contra a reforma da ponte, mas nenhum profissional habilitado foi contratado pela prefeitura para fornecer um laudo. Os laudos estão aí, que foi comentado, o vereador Gledson leu na outra semana e falou, inclusive, de um outro relatório que tem ali do Cientec. Por isso, não pode autorizar o endividamento do município em R$1 milhão sem garantir que o valor seria usado efetivamente na obra. Hoje ainda vi um cara da FAMURS dizendo que o vereador tem que fiscalizar. Se a Câmara autorizasse, agora não vai autorizar mais, R$1 milhão, teria que fiscalizar depois se a prefeitura realmente vai gastar na ponte, se não tem como.
Se todo mundo é incompetente.
2 minutos, vereador Gladys.
O vereador Joel, ele reclama aqui nessa casa que é injusto, coitadinho, é injusto, não pode ter tréplica. O vereador provoca e ainda quer tréplica. Que hora vai terminar isso aí? O vereador Joel sempre provoca aqui na discussão, provoca o Gladson, provoca o Gerson, provoca a bancada do povo, depois ele quer tréplica. Está sempre cutucando a onça com a vara curta, porque não tem competência no governo, fica cutucando os vereadores para desmoralizar, que a ideia aqui é desmoralizar. Né? Então assim, olha, vereador, vou falar pela última vez para o senhor, que aqui essa regra é transparente e aprovada quase por unanimidade nessa casa, o direito de resposta, que é um direito constitucional, o direito de resposta, uma regra transparente. Com relação ao projeto de calçamento da rua Jacó Centeno, vai terminar o governo da Joselena e ela não vai conseguir calçar 1 metro de calçamento da Jacó Centeno. O tempo que passou 2 vezes o projeto aqui nessa casa, acho que se eu não me engano em 2014, o vereador Leandro conseguiu uma verba com o deputado, na ocasião era deputado dele, e não conseguiu, e agora em 4, 5 meses terminar o mandato, o senhor acha que vai conseguir? É óbvio que vai perder esse recurso também. É? Então, olha dizer, aqui nessa casa, essa regra é extremamente honesta, e eu acho que em questão de justiça, nada mais é justo do que o vereador provoca a questão pessoal e depois quer, ainda vai querer um direito de tréplica. Brincando.
Chamamos à tribuna, então, para suas explicações pessoais, o vereador Gledson.
Aqui, ó, eu tenho para mostrar para vocês, os dados estão na página do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O gastos com pessoal em 2012 foi R$5.695.000 em 2012. Em 2013, R$7.163.000. Quase R$2 milhões a mais em 2012 para 2013. Em 2014, R$8.193.000. E o orçamento, e aí o percentual na folha, em 2013, 48%. 2014, 56%. O limite de alerta é 48%. Hoje, em 2015, parece que ficou em 49%. E tu vê, antes de 2012, 40%, 37%, 46%, 45%, não, 45%, não, 40, 38%, 41%. Enfim, uma economia, apesar de não estar em momento de crise, uma economia bem compatível com o município de Arambaré e compatível com a economia que se faz aqui na Câmara. Hoje, vamos devolver R$40 mil para a Prefeitura de Arambaré, porque foi prometido que ia ter plantão agora com 24 horas com a devolução dos recursos. Vamos ver então se vai ter plantão. A economia da Câmara de Vereadores foi devolvida o que pode ser devolvido. Vamos ver se vai ter recurso agora para médico na saúde. Então, estão falando por aí também que os vereadores são contra tudo. Todo projeto que colocam, os vereadores são contra. E aí eu acabei de falar um empréstimo em 2013, R$1.250.000. Tem a lei ali aprovada, só olha na internet. Um leilão que foi autorizado também, os bens públicos. E se fizer uma pesquisa aqui nessa casa, que eu faço questão de pedir para o presidente, em torno de 90% dos projetos que chegam aqui são aprovados. O mínimo é reprovado. E quando é tendencioso projetos aqui nessa casa, se faz a audiência pública depois que entra o projeto, com o intuito de forçar os vereadores. O que deveria ser diferente. Deveria primeiro explicar o problema e tentar trabalhar juntos para uma solução. E não forçar, colocar os cargos de confiança, os familiares, colocar os simpatizantes contra a população de Arambaré, porque a Câmara de Vereadores está aqui representando a população de Arambaré, uma maioria do município de Arambaré, que agora tem a oportunidade de escolher novamente. Certamente o povo vai escolher aquele que não gosta de fazer picuinhas, que não gosta de dizer que não pode, não tem recursos, isso, aquilo, aquele outro não dá para fazer, está faltando dinheiro. O que está faltando é competência. O que está faltando nessa prefeitura de Arambaré é competência. Competência para administrar com os poucos recursos que tem. E outros municípios da região reduziram cargos de confiança para não deixar reduzir na saúde. O que fizemos aqui? Aqui não reduziu cargo de confiança, aqui nós reduzimos médico. E fica aqui registrado meu protesto. Que onde é que podia economizar? Acho melhor vamos reduzir os plantão 24 horas. Vamos economizar. Né? E agora os CCs não, vamos deixar lá. Os CCs vão fazer. Certamente os CCs são os mesmos que vão fazer campanha, que já estão denegrindo a imagem dos vereadores aí na rua. É esse tipo de empreguismo que eu me refiro. Que cargos de livre exoneração, que servem com intuito político, o intuito de pirotecnia, com o intuito de expor a grande vontade da população, que é representada aqui na maioria dos vereadores. Tá? Isso, infelizmente, está acontecendo e, como diz meu amigo Gabriel Compensador, é só o começo.
Vereador Gerson.
Boa noite a todos. Primeiro vou deixar aqui um... Deixei uma lei ali que tenha 16 anos, lei de minha autoria, que regulamenta o uso dos carros públicos, principalmente aquele que tem que ter a identificação do lado. E eu já falei aqui várias vezes e continua carros aí sem identificação. Então, estou dando um alerta hoje, que vocês ficam aqui de testemunha, assim como as planilhas que eu solicitei aqui e não são nos enviadas, as planilhas que ali na lei é bem claro. Passou de um motorista para o outro, assina ali na planilha, a quilometragem, o abastecimento e assim por diante. Existe isso? Simplesmente não tem. E andam por aí. E andam por aí da maneira que, não preciso dizer, né? Vocês que estão aqui presentes sabem. Sabem. Né? Gente que nem está mais na Assunção, continua. Eu achei ali, vou repetir aqui de novo, ó. Para quem não estava aqui, em 2013, 11 de abril de 2013, 3, 4 meses no início dessa administração, superávit de exercício anterior. Dinheiro que sobrou do outro governo, R$111 mil que era para as pontes. Está aqui? E aí eu pergunto para vocês, aonde foi? Falei aqui semana passada, semana retrasada, a resposta não veio. R$60 mil para a cooperativa dos carroceiros para fazer o galpão. Vocês têm algum conhecimento disso? O lixo ali dentro da cidade, quando se tinha galho lá, na fazenda do Júlio Corleta, nós fomos denunciados. Agora está aqui ou dentro do loteamento ou aqui o lixo aqui dentro da cidade. Pode? Aqui tem, vou repetir de novo para vocês, antes de tomar atitude de novo. Eu tenho 5 aqui, ó, 5. Pedidos de informações. 5. Informações essa que significa transparência. Aí fala aqui que, tem audiência pública e não vai. Eu não vou, não. Para mim, a audiência mais pública que tem é o pessoal que está aí na rua nos cobrando as coisas. Essa é a maior audiência pública. Que as pessoas chegam aí, às vezes não precisa nem falar, né? A gente está vendo. Aí eu pergunto para vocês assim, em 4 anos, o que foi feito? Eu pergunto. O que foi feito? O que, que foi feito? Aonde melhorou? Aonde? Espero que semana que vem venha a resposta aqui. Aonde melhorou? Aonde? Aonde? De novo, vocês já estão cansados de ouvir, né? Mas eu tenho que repetir aqui, não adianta. Está aqui 1.250.000 que nós aprovamos. Aí fala que, que nós que não cobramos, que não. A resposta tem que vir para cá. A gente falou, pediu, por que que não dizem? Se aconteceu, se não aconteceu, para onde foi, para que foi, onde é que foi gasto, quem está pagando isso? Nós aprovamos. No início do governo. No início do governo. Em maio de 2013. Há 5 meses do governo. E aí? Então são essas as situações que a gente vem aqui e reproduz para vocês, dos gastos. Aí a desculpa que se ouve aqui é que, todos os municípios estão em crise. Mas o básico, que é a obrigação do município, o básico, que é a obrigação do município passar para vocês, o que que repassa? O que que repassa? Precisa dizer a situação que se encontra no nosso município aí nas ruas? Tem uma cidadã que faz meses que pede ali uma lâmpada. Meses. E não é resolvido. Por quê? Porque não tem material, não é pelos rapazes que estão trabalhando ali, a gente sabe. Como todos os outros funcionários que estão trabalhando aí, sabe. Está aqui o Gustavo, parabéns Gustavo pelo trabalho que ele presta ali no CRAS há tempo. Trabalhos aqueles que, além daquilo que é de obrigação dele, assim como a... esqueci o nome. Kelly. O Afonso, que passou por aí, sabe disso tudo também. O Zecão, que está ali. Então, tudo isso aí que a gente está vendo, as pessoas que nos falam, que nos reclamam aí do dia a dia, e é nossa obrigação vir aqui reproduzir. Porque quem não sabe da situação que está aí a saúde? Qual é a justificativa, eu pergunto para vocês, de um posto de saúde não ter papel higiênico? Qual é a justificativa? Crise? O que que foi feito pela crise aqui, a não ser ali na saúde, que eu falo aqui, repito. O que que foi feito? Qual foi a atitude do governo? Eu pergunto a vocês. Qual foi a atitude? Qual a atitude tomada para diminuir os gastos? Gastos esses que está ali o tribunal apontando, lá desde 2013. Estouro da folha de pagamento. O que que é estouro da folha de pagamento? Não foi só o percentual de arrecadação que caiu. Não foi só isso. O percentual foi 3 e o aumento foi mais de 6. Então são essas coisas que a gente tem que vir aqui e falar. Infelizmente, é o que eu digo sempre, muitas vezes se fala aqui e as pessoas não gostam, tem gente que não gosta. Mas eu não fico em cima do muro, politicamente falando, eu não fico. Nunca fiquei. Cansei de dizer aqui que o ex-prefeito, meu irmão, fez cagada, vamos dizer assim, para não ficar gravado aqui. Cansei de dizer aqui. Está errado, está errado. Para mim não tem. Essa é a minha obrigação. Essa é a minha obrigação. Assim o que acontece hoje, o que está acontecendo hoje. Aí, voltando à confiança, vou repetir aqui 1 milhão de vezes. Nós aprovar um projeto que é solicitado ali, de 1 milhão que não fala em ponte nunca. Não fala em ponte nunca. As outras pontes que estão caindo, foi repassado aqui pela Câmara o ano passado, R$ 80 mil para fazer aquela ponte de madeira lá, Capão do Trago. Aí nos veio aqui, nos disseram para nós, que gastaram R$ 30 mil de madeira. E aí? Tem que chorar ou tem que rir? Essa é a situação. Esses dias nós aprovamos R$ 180 mil para arrematar o prédio da UBA aqui, prédio do posto de saúde que estão fazendo ali. 180. O ano passado nós aprovamos 150 para a infraestrutura aqui dentro. Está ali comigo. Aí eu pergunto para vocês, o que foi feito? E na confiança, aquilo que eu repito, o prédio da brigada está ali, nós aprovamos imediatamente aqui, está ali o prédio abandonado, feito e abandonado. A desculpa, a primeira desculpa foi o registro, depois a caixa de luz. Caixa de luz. Agora, não sei o que, assim vem. Há mais de ano isso aí está acontecendo. Há mais de ano. E essas são as justificativas que nos dizem aqui. Como quem diz assim, vocês não sabem, vocês são trouxas, sei lá o que que pensam na cabeça, o que que passa na cabeça para se situar, para falar esse tipo de coisa para nós aqui, para vocês. Essas as desculpas que dão, que não recolhe o lixo, que o lixo está aí, que todo mundo sabe, que realmente é uma cidade turística, isso a gente não pode negar. Nós temos sofá e colchão em todas as esquinas, para o veranista que caso venha e não tenha onde ficar, tem. E isso é público, não precisa, todo mundo que anda nas ruas vê. Não é uma questão do momento. Lá, na minha rua, tem colchão e sofá há meses. Vocês dão uma passeada por aqui, vocês vão encontrar a mesma coisa. Lenha, mesma coisa. Lenha, ninguém sente falta de lenha, ainda bem que o frio está aí, as pessoas têm lenha pelas ruas todas. Pelas ruas todas. Esses dias, o pessoal que trabalha no tratorzinho perguntaram, não, nós não estamos autorizados a pegar. Passava com o trator vazio e não podia pegar, não deixaram. Essa é a situação. E aí, como que nós não vamos vir aqui e não vamos reproduzir isso que as pessoas nos reclamam aí? Nós estamos aqui para isso. Fala aí na bancada do povo? Tem sim, graças a Deus tem. Com muita honra, eu me sinto com muita honra de todos os projetos que passaram por aqui e eu não aprovei aqueles, eu faço com muita honra. E está de novo aí, se vocês não sabem, ainda bem que vocês estão sentados, o projeto do pedágio voltou. Voltou o pedágio. Assim como o projeto aquele também da Pacarimba, o ovo aquele, sabe, também voltou. Então, essa é a situação do nosso município hoje, infelizmente.
Não havendo mais nada, dou por encerrada esta sessão ordinária. Vereador Joel, pois não?
Semana que vem, no dia 18, que é a segunda-feira da próxima semana, que tem sessão da Câmara, vai ter uma reunião lá no IFSU do cartório eleitoral para esclarecer coisas da próxima eleição. Eles convocaram todos os candidatos, pré-candidatos, e a prefeito, vereadores, e vai ser às 18h30, então... Pois é, ou se transfere à sessão. Ou faz mais cedo, ou faz no outro dia, não sei. Não, assim, ó, eu sou menos interessado.
Pois é. Não, eu também fui convocada, vereador Joel, boa lembrança. Havendo concordância, ou a gente faz mais cedo na segunda-feira, de tarde, a sessão, ou na terça. Então vamos marcar para as 15 horas, mais cedo que daí garantido, tá? Então a próxima sessão, segunda-feira, que vem dia 18 às 15 horas. Todos convidados. Boa noite a todos.